Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta semana com João Granja, Presidente da Comissão Política do PSD Braga. O sufrágio decorreu há pouco tempo, poucas semanas, no passado dia 13 de janeiro. João Granja foi eleito para um segundo mandato consecutivo sem oposição interna. Teve o voto de confiança de 154 militantes, entre 166 que se deslocaram às urnas numa sexta-feira. João Granja, que tem 59 anos, na vida política já desempenhou inúmeros cargos, entre eles foi deputado na Assembleia da República ao longo de uma legislatura, foi também adjunto de um ministro, entre outras funções que ocupou. Obviamente, aquela que mais visibilidade teve no Conselho de Braga foi a de deputado da Assembleia Municipal, onde exerceu também aqui grandes responsabilidades ao longo de muitos anos. Foram, João, 36 anos, dizia há pouco.
36 anos ininterruptamente.
Exatamente. João, foi precisamente há pouco tempo, foi no final das últimas eleições autárquicas que acabou por deixar esta função que aqui desempenhou durante todos estes anos, mas continua à frente dos destinos do PSD em Braga. Quais são, no fundo, os elementos base que pesaram nesta sua recandidatura?
Em primeiro lugar, a questão da disponibilidade, porque é de facto importante. Eu peço, embora esteja a desempenhar funções enquanto personal liberal, estou numa situação de pré-aposentação da banca, digamos, da minha função, que foi sempre a minha atividade profissional de gerente bancário. Isso obviamente dá-me alguma disponibilidade para exercer este cargo. Também as condições políticas existem e são favoráveis a este desempenho. Julgo que o partido conhece-me bem e eu conheço bem o PSD de Braga, e isso também foi de molde a poder reunir condições para constituir uma boa equipa e para desenvolver este trabalho. E depois o aspecto que para mim é de facto mais importante, que é a motivação pessoal. Porque o ânimos, a determinação, a vontade, o gostar do que se faz é o elemento fundamental, até porque eu estou de facto numa fase da vida em que posso, digamos, optar por uma escolha destas e fazê-lo em consciência e fazer uma coisa que gosto, que julgo que sei razoavelmente fazer, e julgo que tenho de facto condições políticas para desenvolver um bom trabalho, digamos, não só promovendo iniciativas, mas também consensualizando uma intervenção política que muitas vezes nos grandes partidos não é fácil de fazer. Mas também é bom que assim seja, porque é sinal de vitalidade, porque um partido amorfo, ou um partido que não tem debate, ou um partido que não tem perspectivas diferentes, não é um partido por definição.
Mas essa característica agregadora é também muito importante nesta fase do PSD em Braga.
E não há dúvida que este mandato, a meu ver, marca um novo ciclo de vida do PSD, na medida em que é a direção do PSD. Nós estamos a 3 anos das autárquicas e cabe a esta Comissão Política, eu estou bem consciente disso, a responsabilidade não apenas de desenvolver a sua atividade normal, que é a formação dos autarcas, o acompanhamento aos quadros políticos, a promoção de iniciativas viradas para a sociedade, a própria promoção de debates internos, o trabalho com a juventude, com os trabalhadores, com as mulheres, mas é preciso preparar um novo ciclo de vida autárquica, uma vez que sabemos que daqui a 3 anos há eleições, sabemos que o atual Presidente da Câmara não se pode recandidatar, chegou ao limite dos seus mandatos, e o PSD, por si e enquanto líder da coligação Juntos por Braga, vai ter um papel muito importante e uma grande responsabilidade na renovação deste ciclo, e que quer continuar a ter uma posição de liderança e uma posição ganhadora, e tem que desenvolver um trabalho vasto em várias frentes para que isto corra da melhor forma, porque isto não é apenas escolher o protagonista deste novo ciclo, mas é também preparar as equipas para as freguesias todas, dialogar com os outros partidos da coligação, promover a renovação em todas estas frentes, encontrar bons quadros para a Assembleia Municipal, e quando falava das freguesias, voltando um pouco atrás, é preciso não esquecer que muitos presidentes de junta e alguns carismáticos também estão no limite desses mandatos. E se isto já vai acontecendo de 4 em 4 anos, em alguns casos, normalmente é mais delicado fazer estas substituições, precisamente nos momentos de grande viragem, que é aquilo que vamos ter daqui a 3 anos.
Ou seja, este trabalho das autárquicas começa já, podemos dizer assim.
Não é? Sim, sem margem para dúvida, porque é preciso, desculpa a expressão, afinar a máquina, é preciso ter presente um horizonte de trabalho que necessariamente tem que ser levado à prática com algumas regras. Passo a explicar. A equipa que lidera no PSD são 13 pessoas, mais algumas inerências. A grosso modo, variam entre estando perto das 20 pessoas. Nós temos um número vasto de freguesias e temos, digamos, as atividades correntes para desenvolver e temos que conhecer a realidade de cada uma das freguesias e os protagonistas em cada uma dessas freguesias. Só este trabalho é um trabalho muito grande que é desenvolvido por pessoas que não são remuneradas, zero, por este trabalho que fazem. É um trabalho gracioso, em que as pessoas não têm nem senhas de presença, nem ajudas de custo, nem senhas de gasolina, zero. As pessoas ainda pagam para fazer este trabalho. E é bom, quando ainda por cima numa fase em que se diz tanto mal da política, das pessoas da política, das pessoas que servem a política, eu venho cá fazer um papel um bocadinho de defesa desta gente boa, que no meu partido e em todos os outros partidos, não é exclusivo do PSD, naturalmente, há gente que faz este trabalho. E este trabalho é fundamental que seja feito e bem feito. Porque isso vai ser um elemento determinante para se captarem homens e mulheres capacitados, ou pelo menos com vontade de servir, e dar-lhes a formação necessária para desenvolver bem as suas atividades. É que não há formação específica para autarcas, nem para secretários, nem para presidentes, nem para tesoureiros, nem para presidentes da Assembleia de Freguesia. E é preciso capacitar esta gente minimamente para que depois o trabalho saia com qualidade. E isto é importante para o partido, mas é importante também para o Conselho, porque nós também temos orgulho em que tenhamos autarcas capacitados porque isso, e motivados e competentes e dedicados, porque isso vai resultar em benefício da população e das pessoas.
Olhando também para todas estas frentes que fala, temos aqui a JSD, que tem também um papel muito importante.
Claro que sim.
Este processo.
A JSD está sempre no meu coração e vai estar sempre. Não fosse ela um elemento que está ligado à minha origem, à minha participação política. E eu aí sou muito fiel a uma máxima de Sá Carneiro que dizia que a importância da JSD está diretamente proporcional à sua incomodidade. O seu papel de irreverência, de voz jovem, por vezes gera incompreensão e incomodidade dos partidos. Eu posso bem com isso. Posso bem com isso porque diria até que isso é de facto é muito positivo que aconteça e é um sinal de vitalidade. A JSD tem uma autonomia que está estatutariamente representada e ainda bem que assim é. E é de facto um elemento muito importante porque é um foco de renovação, mas é também de captação de quadros e de pessoas extremamente interessantes para participarem. E, sobretudo, é uma estrutura, a linguagem já não é muito usada, mas interclassista, porque temos jovens trabalhadores, temos professores universitários, temos quadros profissionais liberais, tudo um pouco. Até aos 30 anos, hoje, temos, de facto, um conjunto de pessoas, uma diversidade de pessoas excelente, e com motivação para participar e com um voluntarismo que, de facto, na juventude é único e que lhes dá uma energia enorme e que nós temos que acarinhar, ajudar a desenvolver e estimular para que cada vez apareçam mais. No caso da participação feminina, também é muito mais significativa na juventude que nas estruturas do partido. E por isso também isso merece ser acarinhado porque para depois ter continuidade em termos de partido e da sociedade. Porque estas pessoas, de uma forma geral, quando se chegam à frente, permita-me uma expressão, para participar, estas pessoas são pessoas que vão com vocação para participar e pela vida fora. Aquilo que eu tenho constatado é que são pessoas que vão participar sempre nas coletividades, nas IPSS da terra, nas instituições, seja a Misericórdia, seja as obras da Igreja, seja o clube de futebol, são pessoas que têm vocação para participar. Não são, digamos, aquelas pessoas que estão habituadas a mandar habitats, mas depois não estão disponíveis para colaborar. Não, esta gente pode não continuar, digamos, a vida toda a participar na estrutura partidária, mas são pessoas que têm o bichinho da participação e por isso têm que ser acarinhadas, têm que ser apoiadas e na JSD isso existe em grande quantidade e espero que continue a existir nos próximos anos.
Nesta entrevista não vamos falar só do PSD Braga e precisamente por estarmos a falar de jovens, fazia-lhe aqui uma pergunta, João, um bocadinho mais genérica, que está relacionada com aquilo que é a imagem que hoje temos dos políticos e que muitas vezes chega aos mais jovens de uma forma um bocadinho triste, digamos assim, porque os relatos que temos diariamente acabam por descredibilizar a classe política. Entende que aquilo que vai acontecendo no dia-a-dia Vai afastar, pode afastar cada vez mais os jovens da política ou
sim,
acredita
não,
que
não
esse
tenho
risco...
Dúvida. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que essa é a imagem que os jovens têm hoje da política. Mas eu lembro muito das palavras de Alexandre Colano, que dizia, de facto, é muito mais difícil trabalhar em favor das instituições do que tirar-lhe pedras. E aqui o que eu acho que o grande trabalho é o exemplo. E sobretudo, neste patamar em que nós estamos a intervir, que é um patamar de âmbito autárquico, de âmbito concelhio, é muito fácil estarmos próximos das pessoas. E por isso eu acho que a melhor forma de os chamarmos e de desmontarmos essa imagem é o nosso próprio exemplo e é propiciarmos às pessoas experiências de participação. Porque se as pessoas tiverem essa experiência, lhes for dada a possibilidade de ter um contacto com essa realidade, elas próprias se encarregam de constatar que a realidade é diferente e que pode ser diferente e que eles podem contribuir com a sua ajuda para que seja diferente. Qual é a dificuldade? Há uma dificuldade, e é grande, é que as pessoas ultrapassem a porta do partido ou que venham a uma atividade partidária. Porque se a imagem está feita e está consolidada, eu obviamente não vou sair da minha zona de conforto para participar numa atividade de uma instituição que de facto tem tão má impressão ou tem tão má imagem, ou que as pessoas muitas vezes dizem, quem vai para ali são os carreiristas. Não é verdade. E a realidade aí está para o comprovar. Mas hoje um grande desafio, não apenas nas estruturas de juventude, mas também nos partidos, é nós sabermos promover iniciativas para propiciar às pessoas uma primeira experiência, o transporem à porta do partido, participarem nestas iniciativas para depois de ajudarem a desfazer um bocadinho essa imagem negativa que infelizmente se tem vindo a consolidar e que os últimos exemplos que temos assistido no país também não ajudam muito.
Também é justo que muitos destes jovens se venham a aproximar, mas que se afirmem como independentes e que não queiram ser rotulados como sou do PSD ou sou do PS. Há cada vez mais independentes também a entrar na vida política, não é?
E também se fala da importância disso. Há pessoas... As pessoas têm a ideia de que os partidos são um bocadinho como um clube. E então que os clubes, há aquela lógica de clubismo, nós é que somos os bons e tal. Eu sempre fiz uma grande luta e com bons resultados, com excelentes resultados, para em todos, digamos, as frentes onde participo, chamar pessoas para participarem como com independentes. Eu não tenho problemas nenhum em dizer que o PSD deve muito a muitos independentes, em alguns casos mais até que a militantes, que são pessoas que servem a causa pública, à comunidade, os órgãos em que participam, melhor do que muitos militantes, mas nós devemos este tributo. Um exemplo, o professor Bento Duarte Silva, um especialista em educação da Universidade de Minho, conceituado e prestigiado, começou a trabalhar na Assembleia Municipal de Braga, ainda estava no princípio da carreira, hoje está aposentado, continua a trabalhar na Assembleia Municipal, a dar o melhor de si em prol da comunidade. E também não tem qualquer tipo de remuneração por isso. E o professor Bento continua a ser um independente. E ele está, participa bem, não tem qualquer tipo de restrição. Para mim é um excelente exemplo. A doutora Filomena Bordal, outro exemplo, durante muitos anos, foi um quadro conhecido de um independente que participou na Assembleia da República, em cargos públicos, e que também na nossa Assembleia Municipal foi também vereadora, uma pessoa que participou. Por isso, há exemplos concretos e há espaço para que os independentes possam participar e os militantes não devem ver isso com maus olhos, porque muitas vezes essas pessoas ou acabam por se tornar militantes ou servem a causa com o mesmo calor e com a mesma dedicação, sobretudo quando são envolvidas em trabalho concreto para a comunidade. Não é a vida partidária pela vida partidária no sentido dos debates internos, mas é mais no sentido de serem envolvidos, por exemplo, em patamares de intervenção autárquica ou em coletividades. Assim as pessoas fazem-no com gosto e empenho e com muita qualidade. O que há é, de facto, a necessidade de os partidos promoverem mais atividades que captem essas pessoas. E muitas vezes os partidos têm dificuldades. Porquê? Porque os partidos são uma estrutura de gente amadora e que não têm financiamento para as suas atividades que não sejam as suas cotas ou donativos que consigam angariar na comunidade. E por isso não são as máquinas poderosas que algumas pessoas julgam que são, porque isso é bem verdade, digamos, no coração central dos partidos, em Lisboa, mas não são ao longo do país nas suas múltiplas estruturas. E vemos isso, nomeadamente, até, não apenas no nosso partido, mas noutros partidos, em que subsistem, inclusive, muitas estruturas com dificuldades de funcionamento por força destas limitações.
João Granja representa também a continuidade de um projeto político desde 2013 que a Câmara de Braga é liderada por um social-democrata, Ricardo Rio. Perguntava-lhe se considera que ao fim destes anos a imagem do partido perante os bracarenses sai reforçada ou desgastada?
Eu julgo que sai reforçada. Sai reforçada, por um lado, pela postura de responsabilidade, de diálogo com a comunidade, com a proximidade que temos com os cidadãos e com a preocupação de estarmos sempre próximo dos cidadãos, por um lado. Por outro lado, porque eu julgo que a escolha foi bem feita, que de facto Ricardo Rio e a coligação protagonizaram uma revolução em Braga, que colocou Braga digamos, na fase em que atualmente se encontra, que é de facto uma cidade dinâmica, fulgurante, que está na primeira linha do melhor que se faz em Portugal. E, inclusive, é que tem tido um crescimento e um desenvolvimento que é referência a nível nacional. E que isso, naturalmente, não apenas o investimento, o desenvolvimento, a atividade da própria Câmara em si, tem levado a que, por exemplo, digamos, fazendo referência a estes últimos censos, Braga cresceu mais que Lisboa, cresceu mais que o Porto e até com cidades de dimensão próxima, como é o caso de Matosinhos ou Guimarães, que regrediram, Braga continuou a crescer e cresceu 6,5%. Isto até permitiu um aspecto muito interessante, é que retomámos um título que era orgulhosamente nosso, que era sermos o Conselho mais jovem de Portugal. Mas isto é, digamos, uma dinâmica que, por exemplo, leva a que Braga tenha, nos serviços camarários do urbanismo, emitido mais licenças, em termos de liderança bruta, do que Porto, Lisboa, Matosinhos ou Guimarães. Ou seja, Braga está a crescer e a desenvolver-se como nunca aconteceu. E isto, naturalmente, não traz só coisas boas, porque também implica um preço...
Há dores de crescimento.
Um preço, claro que sim, por um preço, digamos, por esta realidade. E que, naturalmente, também são problemas que existem e que têm que ser resolvidos.
Mas acredita que estes problemas de que fala, que acredito que estejam relacionados, provavelmente, com acessibilidades, com a habitação...
Com o trânsito, claro.
São problemas que, de certa forma, poderiam ter sido antecipados? Ou este crescimento foi tão rápido que não foi possível... Porque haver determinadas situações e acelerar alguns processos que já se pediam antes.
Julgo que não, isto de facto surpreendeu este crescimento súbito, mas é um crescimento natural por força das políticas que foram adotadas, nomeadamente as políticas de captação de investimento e geradoras de emprego. Agora, há um tempo remoto onde a cidade deveria ter sido estruturada a preparar esse crescimento. E vejamos, uma situação interessante. Braga, a seguir ao 25 de Abril, tinha cerca de 56 mil habitantes. Hoje tem mais de 200 mil. Grosso modo, quadriplicou em termos da população. E eu acho que deviam ter sido reservados, nomeadamente, espaços-canal, espaços de reserva, para circular externas à cidade, e julgo que deviam ter sido feitas logo nesse tempo, antes digamos, da explosão física de Braga, que ocorreu com o engenheiro Mesquita Machado, que tinha, de facto, um princípio de democratização do acesso à habitação e que levou à explosão física da cidade, e aquilo que aconteceu foi que a cidade de Braga cresceu de forma desorganizada, cresceu em jeito de mancha de óleo, como os urbanistas gostam de caracterizar, mas o que é facto é que não se estruturou para esse crescimento. E hoje nós estamos um bocadinho condicionados e limitados por essa realidade. O que não significa que não tenhamos que intervir e continuar a desenvolver investimento nessa área. O problema que se coloca é que nós temos hoje duas grandes dificuldades. Uma primeira, que é a dificuldade de adquirir espaços para fazer, digamos, continuar a construir as vias que fazem falta à cidade, e temos o problema de que o poder central não apoia estes volumosos investimentos quando as vias não são das infraestruturas de Portugal. E mesmo nesses casos em que as responsabilidades são deles, são lentos e fogem um bocadinho do tema, pese embora tenham também grande responsabilidade e obrigação de financiarem essas obras.
Mas estamos a falar de obras que já podiam estar noutro processo, noutra fase, pelo menos. Ou acha que o que está a acontecer é fruto precisamente das circunstâncias?
Eu não quero entrar num discurso de desculpabilização. Seguramente não. O que eu acho é que temos que acelerar o trabalho que temos para fazer e há muita coisa que já devia estar feita e que não está feita. O caso do nó de enfias é um exemplo paradigmático. Se já há uns anos sabia que era um problema, este problema já devia ter sido atacado. Mas não vale a pena estar a olhar para trás, não vale a pena chorar sobre o leite derramado, vamos ao trabalho. Mas há coisas que também têm sido positivas e muitas vezes não têm sido projetadas. A meu ver, é muito importante a variante do Cávado, porque desviar o trânsito de Palmeira, que vai para Barcelos, poder passar diretamente de Palmeira para a zona do Leclerc, sem ter que vir à cidade, é algo muito importante. E a Câmara tem vindo a fazer esse trabalho. Ainda agora, no final do ano, inaugurou-se o troço Palmeira-Frossos. E não foi, nem sequer houve inauguração com pompa e circunstância, nem o tema foi muito badalado, mas é muito importante, porque este troço já vai permitir às pessoas que vão ter até Frossos. Só que a zona de Frossos é, apesar de tudo, uma zona também congestionada. É preciso acabar o resto do trabalho. É preciso chegar até ao nó de Ferreiros, até ao Leclerc, que as pessoas identificam melhor, assim, de que é que estamos a falar. E este caminho tem que avançar. Agora, o problema é que isto implica, de facto, muitos recursos. E eu acho que aqui o Poder Central deve estar de mão dada com a autarquia e ajudar a financiar estas obras.
Seria mais fácil se no governo estivesse o Partido Social Democrata?
Eu estou convencido que sim, mas não vou colocar a questão nesse pé. Nem pode estar dependente de uma coisa dessas. Braga e a região merecem um investimento, é justo. Nós pagamos impostos, temos de ter também direito a investimento do Estado Central. Agora, este é claramente um dos campos onde os investimentos são volumosos e o Governo tem que ajudar os municípios a resolver estas questões, porque no fundo também são problemas e responsabilidade deles. O que está em causa é, de facto, muito importante, demasiado importante para que o Governo se alheie desta responsabilidade.
Quando falamos de trânsito, estamos a tocar num tema muito importante para os bracarenses no dia-a-dia.
Sim,
e
claro,
é sempre um tema com muita visibilidade e que gera muita discussão. É essencial para a coligação Juntos por Braga acelerar estes processos até 2025 no sentido de voltar a vencer umas eleições
autárquicas? Sim, não tenho dúvidas, porque muitas vezes não basta fazer as coisas, é preciso evidenciar o que se faz. E é o problema da comunicação política e das expectativas das pessoas. Porque uma das grandes dificuldades que há nestas matérias é, de facto, a gestão das expectativas. E avançar com estes processos, isto é, de facto, muito mais lento daquilo que as pessoas julgam. E com esta crise de crescimento que Braga teve, estes problemas, de facto, agudizaram-se. Inclusive, com a vinda de muita gente para Braga, do crescimento físico de Braga, dos investimentos que têm existido em Braga, pois, naturalmente, que a cidade é a mesma e nós temos que ir respondendo com a rapidez possível, se possível melhor do que aquela que tem sido, às necessidades das pessoas. Porque, de facto, os acessos a Braga são, de facto, para muita gente uma tortura e é preciso saber responder a estas matérias. Porque as pessoas percebem que isto decorre do crescimento e do desenvolvimento de Braga. Mas há um limite para a paciência das pessoas e nós sabemos que ele existe e, naturalmente, sabemos que a Câmara está a trabalhar em todas as frentes para resolver estes problemas. O que não quer dizer que não devamos já antecipar determinadas soluções que têm que ser assumidas já para serem construídas no médio prazo. Porque senão o que vai acontecer é andarmos sempre um bocadinho a correr atrás do prejuízo. E eu acho que é esse nível nós temos que assentar um conjunto de prioridades, que não me cabe aqui a mim antecipar, mas que são, de facto, muito importantes. Quando, por exemplo, hoje se começa a falar sobre a necessidade de ligar a variante do Fojo com a variante do Cávado, esta solução tem que ser construída. É inevitável que seja feita. Vamos colocar o tema sobre a mesa. Vamos preparar o projeto. Vamos estudar a questão do financiamento para que passe de uma ideia à concretização, ao planeamento e, digamos, a um mapeamento de obra para que as coisas possam andar. E eu julgo que é importante ao poder autárquico explicar bem o que anda a fazer em relação a cada uma destas matérias. Porque as pessoas, tendo explicações, pelo menos estão informadas e percebem o que está a passar. porque se isso não acontecer, naturalmente há mais dificuldade em perceber o que se passa.
Recordo os nossos ouvintes que estamos à conversa com João Granja, presidente da Comissão Política do PSD Braga. João, a coligação Juntos por Braga perdeu votos em 2021. Considera que este é mais um sinal que pode pesar em 2025, quando sabemos que vamos ter um novo rosto à frente de uma eventual coligação, porque já deu aqui a entender que provavelmente se repetirá aqui pelo menos um acordo político à direita?
Sim, vamos começar uma coisa de cada vez. Sim, em relação à coligação, a minha ideia, eu fui um obreiro da coligação em tempos remotos, porque acho que é uma solução que tem virtualidades para a comunidade, para o concelho e também naturalmente políticas, porque cria de facto uma dinâmica diferente como criou. E a ideia é que esta coligação não é uma coligação que funciona bem, tem havido um diálogo entre todos os partidos, há um comportamento leal entre todos os partidos, e eu espero que continue a ser assim nos próximos anos. Mas não significa que seja uma coligação estática, por isso a participação dos independentes, que há pouco falávamos e que eu valorizo muito, pode ser um reforço significativo para essa mesma coligação. E eu acho que a coligação também não deve estar fechada à possibilidade de outros partidos ou movimentos ou organizações participarem dela, desde que haja comunhão de projeto e de objetivos, porque acho que isto ajuda a vivificar a coligação. Em relação aos resultados das últimas autárquicas, eu julgo que é o produto normal, é o fruto normal da erosão do poder. Mas não devemos desprezar esses aspectos. O povo, quando toma estas posições, é sábio e, por isso, nós devemos estar atentos a esses sinais e saber incorporá-los na nossa ação política. Agora, nós vamos ter uma mudança de ciclo. E aquilo que eu acho é que, por um lado, a Câmara tem que governar bem, tem que fazer bem o seu trabalho, tem que comunicar bem, tem que explicar o que está a fazer e a razão de ser das suas prioridades. E eu julgo que o tem feito de forma razoável, embora possa sempre melhorar e possa sempre otimizar esses aspectos. As próximas autárquicas vão ter um processo normal de escolha, que eu espero que seja tranquila e serena, e naturalmente vai ter que haver um investimento na promoção e da divulgação da escolha que for feita, e a partir daí estou convencido que se gerará uma dinâmica, que é uma dinâmica que levará a uma vitória que esperamos e que desejamos.
Mas colocaria um timing precisamente para a escolha desse rosto?
Isso é feito em articulação, isto não é a Conselhia de Braga que determina isso sozinha, era mais fácil se fosse, mas não é. Isto é feito em articulação com as estruturas distritais e com as estruturas nacionais dos partidos. É assim nos grandes partidos e há digamos, um cronograma próprio para essas escolhas. Naturalmente que nós vamos cumprir isso, é preciso perceber que ainda não é no meu mandato que se vão verificar as autárquicas. As autárquicas só serão no mandato seguinte do próximo líder do PSD.
Agora, é todo feito praticamente. Sim,
exatamente, mas é isso
nestes
mesmo.
Nestes 2 anos
o que nós vamos fazer é precisamente isso, é preparar, digamos, o caminho, e a partir do momento em que o Partido Nacional abra, digamos, a possibilidade de se desenvolver este trabalho, pois nós cumpriremos, digamos, aquilo que são as regras para escolher o candidato à Câmara.
Há aqui muitos cenários em cima da mesa. Acredito, obviamente, que o João Granja, enquanto Presidente da Conselhia, não se vai atravessar por nenhum nome, digamos.
O bom senso não recomenda.
Mas acredita que o nome que Ricardo Rui considerar o mais indicado para lhe suceder no cargo terá aqui uma visibilidade acrescida, uma, no fundo, uma credibilidade maior para ser validado?
O nosso trabalho é feito em conjunto com o Ricardo, o PSD, os outros partidos da coligação e as estruturas regionais e nacionais. O nome que se encontrar como sendo o nome mais adequado, naturalmente estou certo que contará com o apoio de Ricardo Rio, não poderá ser de outra forma. É isso que eu espero. E, naturalmente, esta comunhão de esforços é que ele colocará esse candidato ou candidata na praça do município, com a responsabilidade de governar nos próximos tempos. Mas
fazia sentido, por exemplo, que fosse uma pessoa que já estivesse na praça do município neste momento?
Pois, eu percebo onde Elsa quer chegar, mas esse ainda não é o tempo para nós começarmos essa conversa, porque isso tem que ser feito de forma tranquila e serena, precisamente entre todos os interventores. E a minha recomendação, o recato e o bom senso, não abrir esse dossiê antes do tempo.
E um apoio a um candidato independente seria algo
não,
que não é descartado?
Não é descartado, por princípio. Não é descartado. Digamos, o PSD sempre esteve aberto a essas soluções, não apenas em Braga, como noutros concelhos. Por isso não há nenhum tabu em relação a essa matéria.
Quando falamos de uma capital distrito, podemos falar também muitas vezes de nomes que não são propriamente pessoas residentes no concelho, que se candidatem a uma Câmara Municipal. Também não é algo que lhe
também
pareça
não,
descabido?
Sim, não há nenhuma restrição a esse nível, também não. Desde que seja a pessoa que se entenda como mais capacitada, preparada, conheça o terreno, conheça os desafios, esteja motivada para isso e que seja validada por todas estas frentes para poder gerir esse desafio, pode fazê-lo com certeza.
Alguém que se apresenta também como Presidente à Comissão Política Conselheira do PSD de Braga tem de assumir também essa responsabilidade. Se por acaso sentisse do lado dos sociais-democratas esse apoio ou esse apelo para que fosse candidato à Câmara de Braga, não descartaria essa hipótese?
Essa hipótese, obviamente, está sempre em aberto. Mas há uma coisa que gostaria de dizer-te. Não faz parte dos meus planos ser candidato a Presidente da Câmara Municipal de Braga. E por isso julgo que esta minha intenção e disponibilidade é para ser líder do PSD e ajudar a gerir este complexo problema da escolha do candidato. Eu vou fazê-lo entregando-me a essa tarefa com toda a minha dedicação e digamos, levando ao limite as minhas capacidades de pôr em diálogo as várias pessoas que são importantes para que se chegue a bom porto, mas não tenho no horizonte essa possibilidade para mim.
Vamos agora também olhar, de certa forma, para a oposição, João Granja. O partido que surge com mais votos logo a seguir é o PS, agora com Pedro Sousa na liderança e também com algumas questões internas em discussão, com a saída de Hugo Pires de vereador da oposição na Câmara de Braga para o Governo. Acredita que esta será uma carta fora do baralho para 2025? Isso seria mais ou menos vantajoso para o Partido Social Democrata?
Não me cabe a mim, obviamente, estar a analisar com profundidade essas matérias. Mas há um sinal que é importante e julgo que os bracarenses não deixarão de estar atentos a ele, que é o facto de nós termos um candidato do Partido Socialista, um protocandidato, que entra e sai, que se aproxima dos assuntos da terra e que desaparece quando não lhe dá jeito. Já não é a primeira vez que ele faz isso, agora já é pela segunda vez, deixou, digamos, a luta autárquica e ao primeiro sinal para poder integrar o governo, lá foi. Eu julgo que isso fragilizou muito, porque se de facto a pessoa assume como sou o desafio autárquico e se quer trabalhar para gerir a Câmara de Braga, eu costumo dizer com ar brincalhão que a Câmara de Braga é um complexo porta-aviões. E é mesmo. E quem quiser ser Presidente da Câmara de Braga tem que estar preparado para gerir esta casa da melhor forma, tem de a conhecer e tem de estar preparado, sobretudo não aquilo que foi o passado, que nem sempre é honroso, no caso da figura, mas que tenha os olhos no futuro e que esteja preparado para dar resposta aos novos desafios que hoje se colocam às autarquias. Isto exige trabalho de proximidade, exige acompanhamento dos dossiês, exige proximidade com a população. E eu julgo que o sinal que o Pires deu ao aceitar o desafio para o governo, que acho que deve ser uma experiência provavelmente que o atrai, mas que, obviamente, para mim isto é virar as costas ao Conselho, virar as costas aos eleitores e, naturalmente, sobretudo no caso dele, já é uma reincidência, porque já tinha feito isto no passado, julgo que é esclarecedor quanto àquilo que são as suas prioridades.
Pedro Sousa, com quem o João Granja travou inúmeros debates na Assembleia Municipal de Braga, já fez perceber em várias declarações públicas, em algumas entrevistas, que está disponível para ser candidato do PS à Câmara de Braga em 2025. Se Pedro Sousa se confirmar-se como candidato, traria mais problemas à coligação Juntos por Braga?
Não creio, embora naturalmente o Pedro Sousa é legítimo que seja candidato, que seja para já protocandidato, que possa vir a ser candidato. Presidente, não acredito, porque tem que, de facto, alterar muito o tipo de trajeto que tem vindo a ter, porque tem que estudar melhor a lição, tem que se preparar. Ainda tem alguns anitos para fazer, mas o tempo vai ficando cada vez mais curto e eu acho que é um grande desafio, que o Pedro é seguramente uma pessoa com valor e com qualidades, que eu conheço e que tive a oportunidade de constatar na Assembleia Municipal, mas ser Presidente de Câmara é um bocadinho diferente e um bocadinho mais exigente. Ele tem que se preparar para essa função, para poder disputar o ato eleitoral. Primeiro ganhar, digamos, a indicação no seu próprio partido e depois poder ser candidato à liderança da Câmara.
Ainda falando um pouco de autárquicas, há pouco fazia aqui referência à importância de trabalhar muitas juntas de freguesia. as juntas de freguesia urbanas, também temos aqui uma mudança, pelo menos em Massimino Cheia e Cividade, e depois temos aqui a questão de São Vítor, em que nos últimos dois processos eleitorais tivemos candidatos diferentes, já estão a pensar também, estamos aqui a falar de uma freguesia obviamente muito importante para... qualquer partido.
Ainda não há nada para anunciar, há trabalho em curso, porque é óbvio que as freguesias da cidade são, pela sua especificidade e pelo seu peso eleitoral, nunca podem deixar de ser consideradas e acompanhadas como prioridade que são. Agora, no caso de Massiminos, há um processo de sucessão, e é um processo de sucessão que também tem que ser acarinhado, e parece-me que vamos com certeza encontrar alguém para ser o sucessor do bom trabalho que o Luís Pedroso tem vindo a desenvolver naquela autarquia. Em relação a São Vítor, nós temos, digamos, uma solução política estabilizada, temos uma oposição que funciona, que cumpre bem o seu papel, liderada pelo Firmino Marques. Quando for a altura adequada, apresentaremos a nossa solução para a liderança de São Vítor, precisamente numa ótica de alinhamento com a candidatura à Câmara, que a seu tempo e oportunamente apresentaremos.
Algum arrependimento por ter sido Firmino Marques o candidato que depois
acabou de votar? Não, julgo que não, porque... tenho a certeza que não. O Firmino Marques é uma pessoa com uma paixão e com uma dedicação a São Vítor incrível. Firmino Marques há décadas que se dedica à sua freguesia e que... trabalhou imenso desde há muitos anos pela sua freguesia. Agora, eu julgo é que ele foi um pouco prejudicado porque os seus adversários colocaram muito a tónica numa ótica de política destrutiva, dizer ele é deputado e quer ser deputado e presidente da junta ao mesmo tempo, e eu julgo que o eleitorado não percebeu e não aceitou a coabitação dessa responsabilidade. E o Firmino foi claro ao dizer que assumiria a condução dos interesses da Junta num cenário de vitória. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o faria, até porque conheço a extensão da sua paixão por São Vítor. Mas eu julgo que isso foi um elemento que fez a diferença ao nível do sucesso ou não em termos eleitorais. E às vezes na política aspectos como estes, que não são suficientemente avaliados, têm depois uma tradução eleitoral bem diferente e que não é muitas vezes esperada. Eu julgo que foi um bocadinho o que aconteceu em São
Vítor. Em 2025 faz sentido mudar novamente o rosto?
É algo que estará em avaliação. Digamos, não vou antecipar o trabalho da minha equipa, porque isto é precisamente o trabalho de casa que temos que fazer.
Antes disso, em 2024 teremos eleições europeias. É um processo eleitoral sempre ainda menos participado que os restantes, podemos dizer.
É algo um bocadinho distante, digamos, dos eleitores dos concelhos e dos distritos, porque aquilo no fundo é uma lista quase nacional, quer dizer, com representações de várias partes do país, mas é um bocadinho um processo decisório assumido pelas direções nacionais dos partidos, em diálogo com as distritais, não tanto com as estruturas concelhias do partido. Mas, naturalmente, é um desafio que envolve as estruturas, mas mais diretamente na campanha, não tanto no processo político de escolha dos candidatos.
Ainda assim, estamos aqui a falar de um processo, por exemplo, no caso, neste momento, no Parlamento Europeu, temos 3 eurodeputados da região. Acaba por ser importante também a visibilidade que trazem para o território.
Seguramente que sim. Não, e ainda por cima, deputados com capacidade de intervenção e com méritos reconhecidos. Isto para a nossa região é inequivocamente importante e eu não me passa pela cabeça que os grandes partidos não tenham representantes aqui da nossa região. Agora, o Parlamento Europeu tem muito a ver também com as dinâmicas que os próprios partidos querem imprimir à sua participação naqueles órgãos. Os especialistas querem colocar. Quem são, digamos, as pessoas que querem que liderem esse trabalho? E isso é muito feito em função dessa realidade específica das eleições para o Parlamento Europeu.
Ricardo Rio daria um bom eurodeputado?
Seguramente que sim. Um bom eurodeputado, um bom deputado nacional, um bom membro do governo. O Ricardo Rio tem competências para desempenhar com excelência qualquer desses lugares.
E Paulo Cunha, presidente da Distrital?
Também, uma pessoa muito experiente, com responsabilidades políticas de grande monta, está no núcleo duro de Luís Montenegro, é um dos seus vice-presidentes, é também uma hipótese que pode naturalmente surgir.
Muito bem. Falando agora, precisamente, João Granja, de mais numa análise nacional. Temos no poder o Partido Socialista, com todas as polémicas em tão pouco tempo de legislatura. Acredita que o governo de António Costa vai durar até ao fim?
Não acredito. Eu não acredito. E porquê é que eu não acredito? Acho que o governo António Costa é um governo hoje sem norte, com um líder cansado, em que as peças vão caindo aos bocados e onde, curiosamente, se sente que, até este último episódio, se sente que os seus potenciais sucessores internos vão ganhando peso em detrimento do próprio António Costa. E esse, eu estou-me a referir concretamente ao caso do Pedro Nuno Santos, que se entreteve ao longo deste tempo, não tanto na governação, mas sobretudo em colecionar apoios das estruturas distritais do Partido Socialista. E isto era exibido, digamos, nos debates e nos diálogos internos, com algum gáudio, que me deixava alguma estranheza que isto fosse assim acontecendo. Claro que o seu perfil pessoal e o seu desempenho levou a esta última situação, em que ele foi apanhado a mentir de forma descarada ao país, e agora naturalmente vai pagar a fatura, já pagou, percebeu a asneira que fez, saiu pelo seu próprio pé antes de ter sido corrido, e naturalmente isto não é muito bom para a sua imagem pública. Agora, o que é isto? O que isto é profundamente enfraquecedor, todo este espetáculo, mas sobretudo quando afeta os generais, é muito fragilizador para António Costa. E eu acho que António Costa hoje, se lhe pudessem arranjar um lugar assim discreto na Europa, esfregava as mãos e saía dali rapidamente. Mas não o pode fazer, e por isso lá vai de forma penitente cumprindo a sua responsabilidade. Mas acho que o mais grave não é esse, não é isso. O mais grave é que, enquanto esteve com o PC e com o Bloco, teve uma agenda política de governação, que no fundo era desmontar aquilo que a Troika tinha obrigado Pedro Passos Coelho a fazer, houve uma agenda política que a governação cumpriu. A partir do momento em que passou a ter condições políticas mais vantajosas, que é a maioria absoluta, hoje o Partido Socialista pode executar as suas políticas, pode governar à vontade, desde que faça, obviamente, coisas racionáveis e aceitáveis. E por ironia das ironias, antes de termos um ano de governo, 13 demissões, incapacidade de levar à prática reformas do país, incapacidade de dialogar com setores fundamentais, que estavam até na base de apoio do próprio Partido Socialista, que é o caso dos professores, são a demonstração, de facto, que o governo anda sem norte e que António Costa está muito desmotivado e incapaz de levar à prática aquilo que esperava, que era um conjunto de opções no sentido de defender os melhores interesses do país.
E o PSD de Luís Montenegro tem sabido aproveitar a onda?
O PSD de Luís Montenegro não pode, tem que se preparar e tem que estar preparado para governar quando for o momento. Eu acho que ele tem tido uma atitude de grande responsabilidade, como é de esperar da parte dele, e tem que se preparar para ser governo provavelmente mais cedo do que se esperaria. Mas eu julgo que não é razoável esperar, e nós temos que ser práticos e objetivos, e acho que o Presidente da República tem andado bem. Nós não podemos querer que o Presidente da República dissolva, em qualquer circunstância, o Parlamento para se criar, de facto, um pântano político. Não faz sentido isso. Ou para voltarmos, digamos, a baralhar as cartas e ficar tudo na mesma. Não faz sentido. Embora eu esteja plenamente convencido que, numas eleições que se realizassem hoje, o Partido Socialista não teria maioria absoluta. Isso é claro. Mas eu julgo...
Podia ganhar ainda.
Digamos, as sondagens têm estado a dar resultados muito próximos do PS e do PSD. Mas, sobretudo, criaria um cenário mais confuso e de maior caos de governação. Eu acho que isto é um apelo à responsabilidade de António Costa e ao Partido Socialista para que cumpra a sua função, que governe, que se concentre nas questões da governação e que se deixe de tantos problemas e problemazinhos como aqueles que têm apresentado. É essa a minha expectativa, porque não faz sentido estar a promover eleições 9 meses após um ato eleitoral conferiu uma maioria absoluta a um partido para governar. Agora, se de facto António Costa não conseguir levar de forma confirmada o barco a um porto, naturalmente não restará outro caminho que não esse.
Ainda no PSD, acredita num regresso do Pedro Passos Coelho à vida política ativa? Tem sido cada vez mais falado, sobretudo com Luís Montenegro no poder.
Está a engrossar esse mito sebastiânico, e que são cada vez mais as vozes que clamam pelo regresso de Pedro Passos Coelho. Mas eu julgo que para a liderança do PSD não faz sentido, para a liderança do governo também não faz sentido. Admito que num médio prazo pudesse ser um candidato da área do PSD à presidência da República. E via com bons olhos uma solução dessa natureza. Ele está em descanso e recato, e acho que está muito bem, e acho que são mais as pessoas a querer que ele venha do que propriamente haja vontade dele e disponibilidade para se vir, digamos, assumir as responsabilidades governativas. Acho que não faz sentido falarmos disso.
Nos últimos anos surgiram com mais visibilidade alguns partidos à direita, nomeadamente o Iniciativa Liberal, que foi ainda eleições este fim de semana. É um partido que pode vir a fazer moça ao PSD ou que já está a fazer moça ao PSD?
É um partido que disputa votos na área do PSD. Por isso, indiscutivelmente, é uma realidade com a qual nós temos que conviver e que temos que avaliar, quer no plano nacional, quer no plano local. E, por isso, o Iniciativa Liberal é um partido simpático ao PSD. Mas é um partido em relação ao qual há boas relações, que é isso que eu queria dizer, com o Iniciativa Liberal, que nós conhecemos as pessoas, sobretudo a nível local. Mas é um partido em relação ao qual falta consistência prática, faltam quadros, faltam, digamos, muitos requisitos para ter uma expressão no terreno que corresponda àquilo, às suas ambições. Estão a fazer o seu caminho. E por isso, aquilo que desejo é que o Iniciativa Liberal continue, digamos, o seu percurso. Está, pelos vistos, com algumas vicissitudes, porque já vai no terceiro ou quarto presidente, mas está a fazer o seu caminho. E está a fazer o seu caminho de forma elegante e responsável. Por isso, é sempre um parceiro com quem temos que contar e com quem estaremos disponíveis para conversar, como sempre estivemos, como estamos e continuaremos a estar para todos os desafios que tivermos pela frente.
Nomeadamente na coligação Juntos por Braga 2025.
Sim, se for esse o caso. Sim.
Já aconteceram algumas conversações no passado, recente,
sim,
mas sem...
Mas nós compreendemos eu compreendo particularmente que o Iniciativa Liberal esteja numa fase de crescimento e de afirmação. E por isso, naturalmente, quer fazer um caminho da sua afirmação, das suas bandeiras, dos seus princípios. Está a caminhar e a amadurecer ao mesmo tempo. E eu percebo que eles queiram que o envolverem-se numa coligação pode ter algumas condicionantes e algumas limitações. São livres para fazer essa avaliação, como nós também somos livres para desejar que eles estejam connosco, mas respeitaremos com certeza aquilo que for a decisão deles.
João Granja, o que é que os militantes do PSD podem esperar de João Granja na liderança do partido em Braga nos próximos anos?
Uma pessoa preocupada, responsável, dedicada e que quer o melhor para Braga e para os bracarenses e também para o PSD. E é com esse espírito que eu assumi o desafio e que estou a trabalhar à frente da minha equipa.
João Granja, muito obrigada. Foi então a entrevista desta semana no Campus Verbal. João Granja, presidente da Comissão Política do PSD Braga. Já sabe, regressamos na próxima semana com mais um convidado. Esta entrevista pode agora ouvi-la em podcast em rumo.pt. Tenha uma boa noite.